programa Sua Saúde.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje nós estamos recebendo aqui os professores e biomédicos Benício Ferreira e Nathalie Gimenez. Tudo bem, professores? Sejam muito bem-vindos.
Boa tarde, tudo bem?
Eu ia falar primeiro as damas, mas boa tarde para você, Bárbara. Boa tarde, Nath.
Benício, nosso sócio aqui da Rádio Ninter. E a Nathalie também já está se tornando, né, a nossa
Isso
sócia.
Isso aí. Dos programas. Mas eu posso pedir música.
Exatamente.
Eu pedi música e fui atendido.
É verdade.
Então, ó, na próxima já sabe.
Exatamente. E olha só, hoje a gente vai falar sobre algo que explodiu agora no ano de 2020, né, devido à pandemia causada por esse novo coronavírus, né, que foram os exames laboratoriais e os testes rápidos, né. Com certeza você que está acompanhando o programa agora, você deve conhecer alguém que fez algum teste desse tipo esse ano. Se não foi você, alguém muito próximo deve ter feito. E os professores, eles estão aqui com a gente hoje para falar sobre isso. E para a gente começar a conversa, professores, para dar uma amplitude, né, no assunto, explica para a gente quais seriam as diferenças desses dois tipos de exames, o conceito, como que funciona cada um deles.
Nath, primeiras damas.
Bom, então, a gente tem aí uma série de análises laboratoriais, né? E a gente, com essas análises, consegue procurar, pesquisar determinados analitos, né? Quando a gente fala em doenças infecciosas, né? Onde a gente tem aí os causadores, os micro-organismos. Então, a gente busca, então, né, o alvo do exame seria ou a presença de anticorpos ou o próprio patógeno em si. Então, esses testes rápidos, apesar deles terem uma sensibilidade menor, e essa parte, acho que o Benício explica aí com mais propriedade, eles facilitam muito, né, porque... Desculpa. Oi? Gente, não é coronavírus. Deus me livre. Então, esses testes rápidos, eles têm aí uma desvantagem, vamos dizer assim, que eles só detectam quando a gente tem uma concentração mínima, né, desse analito, desse alvo. Porém, esse teste rápido auxilia bastante, né, porque ele dá o resultado aí em tempo real, né, em poucos minutos, então isso facilita bastante. E a gente tem, além dos testes rápidos, né, uma série de exames que a gente pode ir debatendo, que são as sorologias, né, onde a gente coleta sangue ali do paciente, e isso vai para equipamentos, daí não são os testes rápidos. Aí a sensibilidade melhora um pouquinho também, né? Não precisa uma concentração tão grande desses analitos. E a gente tem aí já as análises, né? Eu acho que todo mundo ouviu falar aí nessa pandemia do PCR, né? Que a sensibilidade dele é bem maior, então não precisa uma concentração tão considerável assim desse analito. Então, assim, ao meu ver, né, eu trabalhei bastante em laboratório, com análises clínicas, já fui responsável por setor de imunologia, até foi uma das primeiras oportunidades que eu tive assim na minha área. E como são testes mais caros, né? Até é bem curioso o que aconteceu comigo semana passada, e acho que vale a pena eu contar para vocês. Uma amiga minha falou assim: ô, Nath, eu acho meio injusto o RT-PCR ser tão caro e demorar tanto, sendo que a análise é de um cotonete. Juro por Deus. E assim, ela totalmente leiga nessa questão, né? Então eu fui explicar para ela que o que tornava isso caro é o que precisa para analisar esse cotonete, que a princípio é uma amostra simples coletada num cotonete, mas para você conseguir detectar por PCR, né, o alvo ali naquela amostra, precisa de equipamentos que são caros, os kits são caros, não são todos os laboratórios que têm esse tipo de equipamento, de material e assim por diante. Então, essa questão aí dos testes, de acordo com a sensibilidade, especificidade, essa questão dos testes rápidos facilitam muito, porque não são todos os laboratórios que dispõem de um setor de biologia molecular ou de um setor mais completa de imunologia, né? E num cenário atual, esses testes rápidos facilitam muito processos ali do dia a dia que existem muitos serviços, muitas atividades que só podem acontecer depois de testes negativos, né? Depois de comprovado que o paciente não está infectado com determinado patógeno, no caso agora o COVID. Então, ele tem a sua um pouquinho de desvantagem, né? Porque ele não é tão sensível, mas é aquela coisa, se deu positivo, é porque tinha uma concentração considerável naquela amostra, então é positivo mesmo.
É isso aí. Assim, adorei a explicação da Nath. Eu só queria resumir, porque tem um monte de gente que faz esse tipo de pergunta que fez para a Nathalie a respeito. Ah, por que que é tão caro? Por que que demora tanto? E etc e tal. Então, assim, para você entender, o objetivo de você realizar um teste laboratorial é detectar se algo está acontecendo ou se você tem algum patógeno dentro de você. Ponto. Né? Que foi o que a Nath falou dos analíticos. E aí você tem os testes que são muito baratos e os testes que são muito caros. Por que um é muito barato? Porque o outro é muito caro. Beleza. Tem a ver com o poder da sensibilidade. Se você tiver um teste que consiga pegar uma quantidade muito pequena na tua amostra, ele é muito sensível e ele é caro, tá? Aí você pega um teste simples que você vai ali na farmácia ou vai no posto de gasolina ou vai, sabe, nos locais assim que não são locais ideais para realizar testes ultrassensíveis. E você pega um dispositivozinho mais ou menos desse tamanho, como se fosse um glicosímetro, coloca uma gotinha de sangue e dá o resultado positivo ou negativo, é um resultado qualitativo. Ou tem ou não tem. Ou foi detectado ou não foi detectado. Beleza. Você precisa de uma quantidade do alvo muito grande para aquele aparelho simples e baratinho poder dar o resultado positivo. A sensibilidade dele é muito baixa. Então, sim, existe a possibilidade, nesses testes rápidos, de aparecer um monte de falso negativo. Entendeu? Que, na verdade, a pessoa tem uma quantidade ali de alvo, o resultado correto seria positivo, mas o teste que ela utilizou é tão de baixa sensibilidade que dá um falso negativo. Então, por que que o tema de hoje é sobre exames laboratoriais 2020, o ano do diagnóstico laboratorial? Porque, por conta dessa situação toda, nós dependemos de um bom trabalho laboratorial, com uma excelente tecnologia empregada, para podermos, de fato, dizer quem tem a doença, quem não tem a doença, seja lá qual for a doença. É como a Nath falou, seja qual for o analito, a gente precisa detectar. Uma simples glicemia, qual é o alvo? O açúcar. Você quer saber se a pessoa tem muito ou pouco açúcar no sangue. Quanto mais sensível for o teste, mais certeza você vai ter da condição de glicemia daquela pessoa. Se você vai fazer um teste laboratorial para detectar um tipo de vírus, quanto mais sensível for o teste, aí você pode ter uma quantidade mínima do vírus, você vai detectar e vai dar o resultado positivo. E para isso precisa de custos. A tecnologia empregada realmente é outra coisa. É a diferença da RT-PCR para os testes sorológicos. Aí eu vou até pedir para a Nath complementar, porque ela trabalhou com a parte de imunologia e eu trabalhei com a parte de biologia molecular. Na RT-PCR, que é o tão falado teste de PCR lá daquele cotonete, que vai assim, vai até a tua alma, porque tem que coletar lá no fundo da orofaringe. Você pega aquela coisa, vai no fundo, vai no teu cérebro. Mas é necessário. Por quê? O objetivo da RT-PCR é confirmar a presença do vírus, onde o alvo nesse teste é o material genético do vírus. Quando você pensa PCR ou RT-PCR, você quer detectar o material genético do patógeno na amostra. Então, se a pessoa tem uma suspeita de que está com o vírus, não é uma suspeita de que ela teve contato com o vírus. A RT-PCR é assim: você teve contato com uma pessoa que deu positivo, semana passada. E você quer saber se você está com vírus. Você, sei lá, está se sentindo meio estranho. A RT-PCR, ela é empregada para confirmar que você, naquele momento do exame, está com o vírus. Os exames sorológicos são utilizados para confirmar se a pessoa teve contato com o vírus. Por quê? Porque esses exames sorológicos vão apontar a presença dos anticorpos contra o patógeno. Então, são exames com objetivos diferentes e com níveis de sensibilidade diferentes. Dentro dos diagnósticos laboratoriais, os testes moleculares são os mais sensíveis de todos.
Caí, desculpa.
Não, então, eu estou falando que os testes moleculares no ambiente laboratorial, eles são os mais sensíveis de todos os exames. Mas você tem que ver a relação do qual é o objetivo no momento. O teste sorológico, ele vai confirmar se a pessoa teve contato com o vírus. Por quê? Porque ele vai investigar se a pessoa produziu anticorpos. E, diferente desses testes rápidos, inclusive eu fiz o teste, deu negativo, não tive contato com o vírus.
Eu também fiz. Queria que o IgG tivesse dado positivo, mas não deu boa.
Então, eu fiz justamente o sorológico ultrassensível, porque nem caso de positividade ele ainda vai fazer uma quantificação desses anticorpos para ver, para estimar se eu tive contato com o vírus há muito tempo, se foi recente, entendeu? Então, tem esses dois tipos de testes que estão sendo conversados hoje em dia, mas eles não foram feitos só para o COVID. Esse tipo de estratégia é utilizado para diversas doenças e diversas situações também.
Isso mesmo. A gente tem teste rápido para HIV, a gente tem teste rápido para outras infecções, assim, por micro-organismos. Aquela dosagem de glicose que fura o dedinho através do glicosímetro é um teste rápido, né? Então, hoje ganhou atenção, mas é igual a biossegurança. Nas minhas aulas de biossegurança eu falo muito isso. Não é uma coisa que inventaram agora, sempre existiu. Agora só ganhou evidência e ganhou uma certa intensificação, né? Então, o pessoal...
Entender que é importante.
Então, assim, em laboratório, em análises clínicas, a gente tem teste rápido para várias coisas. O beta-HCG, aquela fitinha para ver se está grávida, tanto na urina quanto no sangue, é um teste rápido. Aí a gente tem os testes qualitativos, que foi até o Benício comentou, que diz sim ou não. E a gente tem o teste quantitativo que diz quanto, né? Uhum. Então, aquele beta que dá muitos mil lá, né? O resultado lá, uma concentração, ele diz quanto do hormônio tem. Enquanto que aquela fitinha, ela diz, né? Tá grávida ou não tá grávida, é um teste rápido.
E que aumentou a concentração significativo de, né? Uhum. Porque, por incrível que pareça, Bárbara, tem algumas situações que sim, a mulher pode apresentar um aumento do beta-HCG e não necessariamente ela está grávida. Por isso que, mesmo fazendo o teste de fitinha, vá até um laboratório, peça o teste de beta-HCG laboratorial, porque tem sensibilidade suficiente para tirar essa margem de dúvida.
Esses testes rápidos, eles não dão diagnóstico nenhum, independente do teste que está sendo feito. A grande maioria deles, e eu poderia dizer até que 100% deles, eles são um teste de triagem, né? Você faz uma primeira triagem e, no caso de dar positivo, de, sei lá, ficar em dúvida, enfim, aí faz lá o teste mais sensível, né? Um exemplo é o HIV. Eu fiz muito teste rápido de HIV, né? No entanto, a gente não podia nem passar uma folhinha para o paciente dizer, ó, teu teste rápido deu positivo. Não, a gente informava o médico e esse médico, né, conduzia aí o paciente do que deve ser feito. Então, esses testes rápidos, inclusive para agora, coronavírus, eles são testes de triagem, eles não fecham diagnóstico nenhum justamente pela sensibilidade. Não tem como você laudar nada, diagnosticar nada com um teste que não tem tanta sensibilidade, né?
Uhum. Mas sim, professora, eu só queria fazer um comentário com até isso que você está falando da sensibilidade do teste rápido e tal, para saber a opinião de vocês, para ver se realmente é eficaz esse tipo de teste, porque assim, eu conheço duas pessoas que tiveram COVID, as duas fizeram o teste rápido e deu negativo, mas como continuaram com os sintomas, fizeram o teste laboratorial, aí deu positivo, né, no exame laboratorial. Então, assim, não é perigoso, digamos assim, esse teste, eu tô com COVID, mas eu vou lá, eu faço esse teste, dá negativo, mas daí eu não vou e faço laboratorial, porque eu acho que, tá, deu negativo ali, então eu não vou fazer o outro. Então, não, seria meio perigoso, por falta dessa sensibilidade, alguma coisa assim, ter esses testes disponíveis, assim, para fazer?
Eu, honestamente, acho que tria bastante. por mais que tenha esses casos que a pessoa continua com sintoma, de certa forma ele dá uma triada, talvez, inclusive, é sempre recomendado, se continuar os sintomas, você faça tal e tal coisa, vai lá, volta no médico, você vai lá e faz o exame. Eu tendo, como eu trabalhei muito com teste rápido, sim, algumas pessoas dá falso negativo, mas ele dá uma boa triada nos pacientes.
O percentual de falsos negativos que nós sabemos que vai acontecer é relativamente baixo, porque o objetivo desses testes é você trabalhar com uma grande população. Então, assim, por exemplo, se num grupo de 100 pessoas você tiver 5, 6, 10% de falsos negativos, você ainda conseguiu estabelecer 90% de resultados positivos em relação ao resultado, entendeu? Então, assim, você tem 10% de falso negativo para uma grande população, tudo bem que são muitas pessoas, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o custo. Não dá para pegar uma população de Curitiba e região metropolitana, 3 milhões e poucos de pessoas, e colocar todo mundo indo para o laboratório. Uhum. Além de ter laboratório suficiente, não ter reagente suficiente, não ter pessoal capacitado suficiente, se torna inviável. Então, uma forma de você agilizar todo esse processo é utilizar os testes rápidos para fazer uma triagem. E, por exemplo, no caso dessas duas colegas que você teve, com o teste de falso positivo para o teste rápido, são dois casos, mas muitos foram positivados, entendeu? Uhum. Então, colocando na balança, é muito bom você usar um teste de triagem e ter também disponível os testes mais sensíveis, disponíveis para realmente monitorar uma doença ou o surgimento de uma nova doença, por exemplo, através de vírus, bactérias ou fungos, enfim.
Uhum. Até porque também esses testes rápidos, né, levando em conta a situação do coronavírus, não é de qualquer jeito que a pessoa vai fazer, digamos assim, ela tem que estar com sintomas por um determinado tempo já, né, alguma coisa assim, não é algo assim, para poder fazer esse teste?
Boa. Eu vou começar com a parte molecular, porque o resultado inicial vem da molecular, e quando a pessoa não perde aquela janela de tempo para fazer o RT-PCR, aí entra a Nathalie, que é com sorológico. Certo, Nath? Eu vou tomar a tua frente agora. A Nath congelou? Congelou. Acho que ela caiu.
Deu uma travadinha.
Tô aqui?
Ah, tá. Não, agora voltou. Então tá, é o seguinte. Quando a RT-PCR, ela detecta a presença do vírus.
Uhum.
Certo? Então, nós sabemos que, quando assim, nós sabemos, baseado no que está sendo publicado e no que está sendo reportado pelas equipes de saúde de diversas partes do mundo. Então, você fica mais ou menos, depende da pessoa, obviamente, com o vírus se replicando em você por 5, 6, 7 dias no máximo. Tá? Depois disso, você pode até continuar com alguns sintomas, etc., mas a carga viral vai cair drasticamente porque o seu organismo começou a combater. Nesse organismo começou a combater é que começa a surgir os anticorpos. Então, tem um momento, no momento inicial, você tem que detectar o vírus. Esse é o ideal. Porque se você fizer o sorológico no primeiro, segundo, terceiro dia em que você está contaminado, o teu sorológico vai dar negativo, mas o RT-PCR que vai dar positivo, porque ele vai detectar a presença do vírus.
Uhum.
Depois que você, sei lá, você teve sintomas, hoje é terça-feira, você teve sintomas de terça passada até sábado, domingo, enfim, já se passaram mais de 5, 6 dias, faz o sorológico. Mas não faz o teste rápido, vai no laboratório e faz o sorológico mais sensível. Esse que vai indicar se você já produziu anticorpos indicando que você teve contato com o vírus. Uhum. Tá? Então, assim, primeiro você tem um que vai detectar a presença e depois tem o sorológico. A Nathalie fala melhor do sorológico.
Eu trabalhei bastante com testes sorológicos, né, na época para hepatites, né, hepatite B, hepatite C, HIV, trabalhei bastante com sorológico. Então, o sorológico é isso aí que o Benício comentou. Então, um teste sorológico vai dar positivo, na hora que o corpo estiver ali com o sistema imune, como diz minha filha, com os soldadinhos lutando a todo vapor, né? Então, os sorológicos, eles não, o alvo deles, né, não é o patógeno, né? Não é o coronavírus, não é o HIV. O sorológico vai pesquisar os anticorpos que são frutos, né? São fruto da tua resposta imunológica. Aí tem o IgM e o IgG, imunoglobulina M e imunoglobulina G. O IgG já é um anticorpos, digamos assim, numa fase crônica, tardia, já é uma defesa, como se fosse um efeito vacina. E o IgM é um anticorpo que aparece na fase aguda. Então, a gente poderia dizer que é enquanto a patologia, a doença, a infecção está ativa, né? Então, quando a gente brinca assim, ah, eu queria que meu IgG tivesse dado positivo, é porque a gente queria o efeito vacina, né? Já ter sido exposto, os soldadinhos já tivessem ido lá, brigado e criaram essa defesa, criaram esse efeito vacina. Então, se a gente pensar, né, que existe um processo biológico envolvido nisso, não adianta fazer o sorológico no segundo dia. Não vai aparecer, porque precisa da concentração mínima, precisa da presença desses anticorpos. É bem válido, assim, ressaltar para o pessoal que muitos são leigos, né? Não entendem desse mecanismo e desse processo. Se eu tenho sintoma, nem vai no teste rápido, né? Vai, no mínimo, numa sorologia, né? Então, se tiver condições, que a gente sabe que o RT-PCR ele tem um valor mais alto, mas vai na sorologia, não vai no teste rápido, não. Você tem sintomas, não fique esperando, não. Fazer um teste rápido para depois fazer um mais sensível. Esses testes rápidos, eu vejo, eles são mais usados assim, numa testagem em massa, numa grande empresa. Eu prestei algumas consultorias aí nessa época de coronavírus e eram empresas assim com muitos funcionários. Então, essas empresas de muitos funcionários, 600, 700 funcionários, não vão pagar RT-PCR, não tem condições de fazer isso para todos os funcionários. Então, era teste rápido para dar uma triada, para ver se a gente tinha algum setor específico com alguém infectado, né, para tomar as devidas providências.
É, só uma curiosidade, o teste molecular, ele é caro, não só por conta do equipamento, mas principalmente por conta dos insumos. Quando você vai trabalhar com biologia molecular, a gente sabe...
É outro nível.
No meio laboratorial, a gente sabe que aí é tudo caro. Pensou molecular, vai ficar mais caro mesmo. Já foi muito mais caro. Hoje, por conta da concorrência, muitas empresas produzindo insumos, primers, reagentes, etc., diminuiu bastante, mas ainda é muito caro comparado com outros exames. Muito caro.
Ah, isso aí. Viu? Nossa, eu queria comentar que eu lembro que alguns meses atrás, quando o Bakes, né, explodiu isso do coronavírus, teve uma briga muito grande por causa, dentro dos planos de saúde, né, de falar se cobriria ou não o exame, né, de coronavírus. Então, realmente, as empresas não teriam como arcar, porque é muito caro isso.
Sim.
Não sei se é os planos de saúde, né?
Assim, para os planos de saúde, eu não sei. Para uma empresa ia ficar caro, né, Nathalie? Mas para o plano de saúde, eu acho que foi mais assim, proteção de mercado, sei lá. Eles não queriam marcar com os custos, mas se bem que eles podem fazer, sim. Aí não dá para engolir muito isso, não.
É uma coisa meio... É um universo à parte, a questão dos planos de saúde. Acho que não só de exames, de consultas, enfim. Acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa. Uma coisa bem, bem importante também de falar, que eu lembrei até porque essa minha amiga me falou do... Poxa, muito caro o exame do cotonete, né? Que foi uma das coisas que eu falei para ela. Não são todos os laboratórios que têm... o setor de biologia molecular, e isso as pessoas não sabem. Essa minha amiga mesmo achava que todos os laboratórios, todos, o laboratório da esquina, ou até os grandes, todos tinham como analisar essa amostra do cotonete, que não é cotonete, é suave, o termo é suave. E eu falei para ela, falei que são laboratórios grandes que têm setor de biologia molecular, e muitos deles, eles são laboratórios de apoio dos outros laboratórios. Então, esses outros laboratórios, por mais que sejam grandes, de acordo com demanda e custos, custo-benefício, é encaminhado tudo para esses laboratórios maiores, que são os de apoio. Então, isso exige um custo, exige um operacional, né? Então, para as pessoas terem ideia do porquê, né, que esse teste do RT-PCR, ele é outro nível. Porque além dele ter insumos mais caros, um aparelho mais caro, não são mesmo todos os laboratórios. Inclusive, a grande maioria não tem esse setor.
Verdade, esse bilhete. Não tem esse setor e precisa de um profissional mesmo, aí não dá para ser um profissional superior, um biomédico habilitado na parte genética de biologia molecular para poder responder por esses laudos. Então, isso é só mais um detalhe que faz com que nem todo laboratório tenha um setor de biologia molecular. Em compensação, tem alguns laboratórios que se especializam só na parte de biologia molecular.
E daí viram os laboratórios de apoio, né?
Muito bem. Professores, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa. E sempre quando o Benício está aqui, eu gosto de perguntar, né, da situação, como que está, né, para ver qual que é o ponto de vista do que...
Como a gente está indo. Eu estou polêmico, vai, pergunta.
Como que vocês... Hoje ele está polêmico, Bárbara.
O cenário atual, como que vocês veem? Vocês acham que a situação está diminuindo? A gente está podendo olhar para um cenário mais otimista? Como que está?
Bárbara, eu sempre fui otimista com você. Não é verdade? Sempre fui otimista. Tá? Está acontecendo duas coisas no Brasil. Ou alguém está mentindo muito, muito, muito mesmo, ou realmente os casos estão diminuindo. Eu prefiro acreditar que os casos estão realmente diminuindo e ninguém está mentindo. Vamos usar a lógica, tá? Antes que alguém fale, e Portugal? Portugal, Europa, é a mesma coisa que o Brasil, só que o Brasil de forma muito amplificada. Tem regiões do Brasil que ainda não receberam um número significativo de pessoas para iniciar um processo de disseminação. Então, assim, nós temos diferenças geográficas, diferenças populacionais, e nos grandes centros já aconteceu o aumento do número de casos, já aconteceu a estabilização do número de casos, e o que a gente está vendo agora é a diminuição do número de casos. Matematicamente, não vai vir mais pessoas para o Paraná, mais pessoas para São Paulo, mais pessoas para o Rio, não vai acontecer isso. O que é que aconteceu? Muitas pessoas se contaminaram, muitas pessoas ficaram imunes, o número de casos agora está diminuindo, o número de casos graves, olha só, essa é a melhor parte da história, casos graves. Uma coisa é a pessoa ter Covid, outra coisa é a pessoa precisar de assistência médica porque está com Covid, tá? Mas então, o número de casos graves e de mortes está diminuindo. Quando é que a gente vai chegar num ponto que todo mundo pode voltar a ter uma vida normal? Não sei, só sei que é em breve. Porque não tem lógica voltar. De onde é que saiu tanta pessoa que estava escondida para a gente ter um, entre aspas, segunda onda? Não tem. Ah, mas teve uma pessoa que foi reinfectada e isso está comprovado. Ok. Dentro de uma população de milhões de pessoas, isso não significa nem 0,00005%. Então, são casos raros, como em tudo na área de saúde, a gente sabe que existe um caso raro, entendeu? Existe, saiu uma notícia ontem, se eu não me engano, eu vi na internet, minha esposa mostrou, fiz, ah, putz, quero nem ver isso, porque foi confirmado que um gato estava com o coronavírus.
Eu vi isso.
Não, mas gatos e cachorros possuem os seus próprios coronavírus. Tanto é que teve essa polêmica meses atrás de pessoas que queriam tomar a vacina canina e a vacina felina para ficar imune. É outro vírus, pô. E outra, o coronavírus é característico de mamíferos. Lógico, é claro que, eventualmente, um outro gatinho vai pegar uma cepa ali mutante e vai se infectar. Mas isso vai mudar a vida da gente? Não vai. Mantenham a saúde mental e mantenham principalmente o cuidado com quem é do grupo de risco. As pessoas têm que ser responsáveis com as pessoas do grupo de risco. Você é vizinho de um grupo de risco, mora com alguém do grupo de risco, tem alguém do grupo de risco na sua casa, cuide desta pessoa. Mas aquele pânico de, meu Deus, é o fim do mundo, acabou, a gente não vai ter mais uma vida normal... Duvido, em questão de meses a gente vai ter. E eu vou dar um abraço na Bárbara, vou levar outro chocolate e vou entregar a caneca. Olha lá, ó. Vou dar a caneca da biomedicina para a Bárbara.
E a vacina? E a vacina?
Vacina. Teremos vacina? É óbvio que nós teremos vacina. A gente vai ter vacina. Nunca na história da humanidade uma vacina foi produzida de forma tão rápida. Mas de uma forma... É seguro essa vacina? É, porque hoje nós temos tecnologia e conhecimento para produzir de forma rápida. É a primeira vez que vai ser produzida de forma rápida. A Anvisa é uma agência de muita responsabilidade e muita credibilidade. A política, que eu confio como profissional da área de saúde, eu confio na Anvisa. Então, se a Anvisa aprovar a vacina da China ou a vacina de Oxford, beleza. E outra, essas duas... possuem uma boa divulgação dos seus dados, dos seus protocolos, do seu acompanhamento metodológico de desenvolvimento, observação de resultados. Então, nessas duas, dá para confiar. A Anvisa liberando e iniciando o processo de vacinação, qual o problema? Vamos se vacinar, gente. Não tem essa, não. Agora, tocar o terror. Ah, porque não vai ter fim. Ah, porque vem a segunda onda. Segunda onda de onde? O pessoal estava dentro de um buraco até agora para sair e, nossa, vamos lá agora. Não, não vai, não tem lógica isso. Não tem lógica. Mantenha o cuidado, mantenha a responsabilidade. E é isso aí. É paciência. Paciência e a gente vai sair dessa. Né, Nath?
Calma. Calma, gente. Está acabando. O pior já foi.
Tá, o pior já foi. O pior já passou. O pico, que ninguém sabe quando é que foi, né?
É verdade.
O pico foi em maio. Dizem que o pico
foi. No Brasil não dá para saber quando que foi.
O pico já passou.
Já passou.
Ou você queira ou não, independente do que você acha, porque, meu Deus do céu, Bárbara, segura o programa só mais um pouquinho. Vai um programa de um profissional da área de saúde. Eu, com minha formação científica, vou fazer um desabafo. Eu sou biomédico. Eu sou da área de biologia molecular. A minha praia é falar de diagnóstico, da parte de diagnóstico molecular. É disso que eu gosto, eu me formei, eu tenho experiência nisso. Eu posso falar de virologia como profissional da área de saúde, eu tive conhecimento na área de virologia e falo baseado no conhecimento de graduação, no conhecimento raso que eu tenho, porque não é a minha área de especialização. Mas eu posso falar porque eu tive contato, eu entendo o que diz o assunto, e eu tenho a capacidade, assim como a Nathalie também, todos os outros colegas da área de saúde aqui da Uninter, de ler um documento e entender o que está naquele documento e transmitir uma boa informação segura para a população. Mas o que surgiu de pseudo-especialista falando asneira, pelo amor de Deus, entendeu? Outra polêmica que vem por aí. Até quando nós vamos ter essa falta de freio e de educação para absorver tudo que está na internet? Liberdade de expressão sempre. Mas aí é que vem o meu desabafo. As pessoas têm que ter um pouco de responsabilidade de fazer uma pergunta simples daquilo que está lendo no celular. Isso aqui está certo? Não custa nada fazer isso. Ou então perguntar. Ô, fulano, você que é da área, isso aqui está certo? Mas não, começa a repicar a mensagem de forma louca. Gente, pelo amor de Deus, pergunta. Quando eu não sei, eu não sei. Mas pergunta, tá? Não fica repassando notícia louca, não. Isso é horrível. Falando que a RT-PCR não funcionava, isso me magoou, cara. Odiei essa notícia.
Aqui mais, mais atingiu.
Sempre vou lembrar que com a mesma facilidade que a gente recebe as notícias hoje em dia na internet, a gente também tem a mesma facilidade de pesquisar para ver o que é verdade e o que não é, né? Sempre bom saber quais os veículos de comunicação que são confiáveis, que você absorve, e também dos profissionais, né, que você procura para ter todas essas informações. E olha só, até falando um pouquinho de memes, assim, o Benício falou da situação positiva que a gente está caminhando. Esses dias atrás, até lembro que eu vi um meme que falava do Átila lá, né? Se não me engano, ele é o biólogo, né, que ficou muito conhecido agora com isso do Covid. Esses tempos atrás, ele falou que pode sair com responsabilidade. Então, gente, se o Átila falou isso, é porque a situação está melhorando, a gente está caminhando para um cenário mais positivo. Então, pode...
30 segundos. 30 segundos. Eu preciso falar do Átila. O Átila, assim como outros, é um comunicador científico que eu gosto muito e tenho muito respeito não só pelo Átila, mas por outros comunicadores científicos. Por exemplo, tem um Pedro Loss aqui no YouTube que o cara é fantástico, ele fala sobre física. Eu acompanho esses comunicadores científicos, o Pedro Loz, o Atila, o Schwarza, eu gosto muito do físico-culturista, também esqueci o nome dele, mas enfim, eu gosto de assistir sobre ciência, e tem muitos comunicadores científicos. O comunicador científico é um cara que vai pegar artigos científicos, vai entrar num portal, ele entende do assunto, ele traduz aquilo numa forma popular, e passa para a população. O que fizeram com o Atila? Eu não vou defender o Atila. Eu estou me lixando para a posição política dele. Mas ele, como comunicador científico, ele fez o certo. Ele pegou os dados que estavam sendo publicados e apresentados, ele transformou numa linguagem popular e passou. Agora, como a população e os governantes interpretaram o que ele estava dizendo e colocaram em prática aquilo que deveria ser feito, são outros 500. Eu faço um trabalho ainda, terminando esse meu segundo doutorado, em que eu sei que tem alguns componentes de plásticos e de retardantes de chamas que potencializam cânceres. Se eu começar a discutir sobre o trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui, eu vou tocar o terror e vou assustar muita gente. Mas eu tenho que levar em conta que as coisas que eu faço in vitro e que eu faço no laboratório, que eu faço com cultivo celular, que eu faço de forma mais específica, elas não podem ser extrapoladas para uma dinâmica populacional, elas não podem ser extrapoladas para uma situação de grandes populações, para uma situação real, de ambiente real, entendeu? Então eu tenho que saber que eu tenho que saber que a notícia que eu estou passando e como eu devo passar. Eu não estou aqui corrigindo o Atila, não. Ele apenas fez uma comunicação. Aquela história que crucificaram ele. Ah, cadê o milhão de pessoas mortas, não sei o quê. Não, o estudo que foi publicado falava que, se não fosse feito nada, poderia ter. Então, é muito claro, é uma questão de interpretação. Baseado nisso, teve gente que levou para o mal, teve gente que levou para o bem, teve gente que distorceu e criou outra coisa, aí virou um samba do crioulo doido. E o meu protesto é: o Brasil precisa de mais educação para entender um comunicador científico, para entender uma ironia, para entender uma comunicação direta, para entender quando a comunicação é negativa, entendeu? Precisa de educação. É isso. Viu? Polêmico.
Muito bem. E qual é a polêmica que a gente vai fechar o Sua Saúde de hoje, então? Benício, Nathalie, muito obrigada por terem participado do programa aqui hoje com a gente. Sei, né, como sempre, né? Vocês dois aqui são ótimos, muito esclarecedor de qualquer assunto que a gente fala aqui. Muito tem obrigada. Tem live hoje, acompanhem lá no Instagram do Ninter Biomedicina, que vocês têm a live lá. Se vocês querem ouvir mais um pouquinho do Benício aí sendo polêmico, vão lá depois daí. Aí vocês conseguem ver, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, acompanhou essa edição de hoje do Sua Saúde, programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem a gente volta com mais uma edição e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.